Vamos então acolher o Padre Lara, Padre Duarte Lara. Vamos dar uma salva de palmas para o Padre Duarte Lara, manifestando nosso acolhimento, nosso carinho, nosso amor por ele.
Então, bom dia a todos. Eu vou começar com uma oração que, não, por acaso, não tenho aqui nenhuma pagela. Oração de cura. Eu vou rezar e repetimos juntos. Foi uma oração que eu já fiz há uns anos, já não muitos, e que está disponível no meu site, santidade.net. Quem quiser pode ir lá buscar. Já houve muitas graças. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podem se deixar sentados. Se quiserem fechar os olhos, também ajuda. Pai Santo, eu te louvo e te bendigo pela tua bondade e pelo teu amor. Peço-te em nome de Jesus, teu muito amado Filho, meu Senhor e Salvador, que mandes sobre mim o teu Espírito Santo, com todos os seus frutos e dons. Santifica com a tua presença o meu corpo e a minha alma. Concede-me fé forte em ti e na tua palavra. Dá-me a graça de te amar com todo o meu coração e de te pôr em primeiro lugar na minha vida, renunciando a todos os meus ídolos, vícios, pecados e defeitos. Na tua infinita misericórdia, tem compaixão de mim que sou um pecador e perdoa as minhas culpas. Também eu perdoo de todo o coração aqueles que me ofenderam durante a minha vida. Livra-me também de todas as ciladas e ataques do inimigo. Que ele não tenha nenhum domínio sobre mim. Livra-me das seduções do mundo que me afastam de ti e da tua vontade. Livra-me das fraquezas da carne que me empurram para o pecado. Cura o meu corpo de todas as doenças e a minha mente de toda a ansiedade, tristeza ou perturbação. Sabes bem que muitas coisas que vivi desde o dia em que fui concebido no ventre de minha mãe, me marcaram negativamente. Com a graça do Espírito Santo, cura agora, Pai Santo, no meu coração, todas as feridas que nele encontrares, sobretudo aquelas que surgiram por me ter sentido rejeitado, abandonado, não amado, nem compreendido, vítima do ódio, da inveja, da indiferença e da maldade dos homens. Dá-me um coração novo. como o coração de Jesus. Manso e humilde. Cheio de alegria. De paz. E transbordante de amor. Transforma-me plenamente com o teu amor. Que eu comece hoje uma vida nova. Te dê glória em tudo o que penso, digo e faço. E nesta peregrinação para ti, seja acompanhado e ajudado por Maria, minha querida mãe, e por todos os teus anjos e santos. Amém. Pronto, quem quiser pode ir buscar santidade.net. E eu estava a pensar, se a minha amiga Isabel aceitar, começar com um pequenino testemunho, que eu acho que ajuda, antes do tema que eu vou falar. O tema que eu vou falar é sobre a nova era. Alguns já ouviram falar? Pode ser? Ou não? Então venha, suba aí. Eu acho que os testemunhos ajudam muito a perceber que isto não é só teoria, né? Então.
Bom dia a todos e peço também que rezem por mim porque o Senhor me ilumine, porque foi um pouco imprevisto este pedido, não preparei. E vou falar um pouco do meu testemunho. Eu nasci numa família, quando nasci fui batizada. E os meus pais eram o que se dizem não praticantes. E tive talvez 3 anos de catequese, quando era pequena, e nasci no Algarve, que é um pouco ateu. E então, ao longo da minha vida, mesmo quando era criança, não tive aquele acompanhamento religioso que tenho agora. E então, fui induzida por muitos erros, e muitos erros também da nova era. Eu rezava o Pai Nosso, Ave Maria e a Glória, e talvez a partir dos meus 18 anos, comecei com sonhos, apesar de eles já terem vindo de criança, desde os 8 anos, mas eram coisas mesmo muito estranhas e muito pesadas. Eu recorri a sacerdotes que na altura diziam, não, isso não existe, não é nada, não é nada, e eu como sentia... e não tive as tais pessoas ao meu lado, fui recorrer aos tais curandeiros e tudo mais. E entretanto eu pensava que estava no sítio certo e que as pessoas, não, a senhora é um corpo sofredor, lá estávamos novamente já com conversas que não eram nada católicas, nada cristãs. Entretanto, eu como via e sonhava e aconteciam situações extraordinárias, bem, eu não posso ser induzida só por estas conversas, tenho que ir a um médico, tenho que ir a um psicólogo. Chega um psicólogo e disseram-me, ai filha, quem me dera ter os teus poderes? Tens que ir a uma senhora que ela sabe como é que te há de ajudar. E eu só não fui a essa senhora porque eu morava em Faro e essa senhora era em Portimão, por acaso não fui, só por isso na altura. Mas, mais uma vez, fugindo dos caminhos de Deus. Entretanto, comecei a ficar doente, recorri a muitos médicos cujas práticas estão validadas na medicina e não são católicas. Muito pelo contrário, são atividades satânicas camufladas. E eu, na altura, não tinha o discernimento... Aliás, nem a capacidade para dizer que estas atividades eram do demónio. Pelo contrário. Sim, já vou referir. Então, essas pessoas eram pessoas, só para vos dizer, muito disponíveis, muito simpáticas, cheias de amor. Qualquer situação que nós pudéssemos pedir, tem aqui o telemóvel, estamos disponíveis para poder ajudar. E relativamente a todas as outras situações que eu estava a viver a nível espiritual, eu estava a ser assediada pelo demónio e não tinha consciência dessa situação. Eu vou referir, por exemplo, eu agora estou reformada por uma reforma por invalidez médica, porque foi detectada uma doença e tive já várias operações, a tumores, ao pâncreas, etc. Portanto, eu não vou referir muito para não perdermos muito tempo, porque não é uma situação que interessa. Portanto, mas a vertente médica ajudou o facto de eu estar doente a ficar mais nas teias do demónio. Porquê? Estas pessoas, várias, não uma só, sempre que eu entrava, diziam logo quem nós temos aqui. E apesar de serem pessoas diferentes e não terem contacto umas com outras, a conversa era sempre a mesma. Você tem muitos poderes, etc, etc. E eu achava aquilo tudo muito estranho e nunca me contentei com as respostas, tanto que estou aqui. Estou aqui pela graça de Deus. Porque o Senhor foi buscar aquela ovelha que estava perdida. E então, só para lhe referir, fui a uma médica que não era médica, portanto tinha tirado o curso nos Estados Unidos, tinha um gabinete muito conhecido em Almancil, onde já teriam havido várias curas, inclusive é de pessoas que estão muito bem posicionadas na nossa sociedade e pessoas que se veem, aparecem na televisão e que vão lá, etc. E que realmente disseram que sim, senhora, curas de cancros, etc, etc. E eu fui a essa senhora, nesse gabinete, que tinha uma atividade que era chamada bioergonomia. Bioergonomia são as tais terapias com energias. Eu não sei se já ouviram falar. E então, eu assim que entrei no gabinete dessa senhora, ela disse, meu Deus, quem nós temos aqui? E eu fiquei a olhar para a senhora. Eu sentia-me muito mal. E eu quando entrei naquele gabinete, tudo vestido como médicos e tem parte de, também de massagens, tudo aquilo que possam, quadros, tudo com maior veracidade em termos clínicos, tudo camuflado. Essa senhora deitou-me numa maca, pôs-me um pêndulo em cima, o pêndulo é satânico, independentemente do uso que lhe possam dar, recorre à adivinhação. A adivinhação foi proibida por Deus. Portanto, o pêndulo é satânico. Ela pôs-me o pêndulo em cima e o pêndulo virou-se ao contrário. As dores que eu tinha e o sentimento que eu tinha quando entrei lá sem força desapareceram. E a senhora disse-me, sem me conhecer de lado nenhum, se você quiser trabalhar para mim, amanhã trabalha. E eu disse assim, olha, eu estou neste momento, estou de baixa, estou muito doente, mas eu não tenho interesse nenhum nesta atividade. Eu apenas estou doente e quero perceber porque é que estou doente. E essa senhora deu mais uma explicação que ia ao encontro dos outros todos que não estavam no caminho de Deus, porque o demónio está camuflado. E as pessoas têm brecha com o demónio manifesta-se através delas. E quem não está com Deus, quando mais aproximados do demónio estiverem em pecado, estas brechas são maiores e as pessoas estão mais sob a influência do mal. Essa senhora disse-me assim, então o pêndulo virou-se ao contrário, se você quiser, trabalha comigo. Só conheço um homem no planeta com os seus poderes. Você é um ser encarnado, a reencarnação, para quem não sabe, que às vezes já muitos católicos dizem que a reencarnação não existe. Só temos uma vida para viver, esta, não andamos de elevador, não andamos a passar a de ferro de vida em vida. O Senhor deu-nos uma vida para ficarmos na sua graça. Eu até costumo dizer, se acreditam que têm muitas vidas, sejam fiéis nesta vida à Santíssima Trindade e depois na próxima logo vem. Está bem? Olha, esta senhora introduziu-me no yoga, introduziu-me no reiki. Eu tinha poderes fantásticos. Ao fim de 2 semanas, só para dizer rapidamente, eu estava à noite e então estava a sentir uma opressão tão grande, porque eu continuava a rezar. Porque a senhora, a primeira coisa que me disse, eu sou católica e vou à missa todos os domingos. Vou a tais é, portanto, e misturam todos. E nós temos que perceber que muitas das pessoas que nos levam para o caminho errado são pessoas que se dizem católicas, são pessoas que se dizem médicos, estão validados pela sociedade. Está bem? Portanto, há que ter este cuidado. Não é acreditar no currículo da pessoa. O Senhor deu-nos uma capacidade e um discernimento. E nós temos que ser coerentes com a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu se tivesse lido a Bíblia na altura, está lá tudo escrito. Mas antes não tinha lido. E agora, portanto, pus umas grandes orelhinhas. E o catecismo também. Portanto, há necessidade de formação. O demónio aproveita-se da nossa falta de informação, da nossa ignorância. E muitos de nós acabamos por cair por ignorância. E induzidos por pessoas que têm currículos fantásticos, que se dizem médicos, que se dizem doutores, têm um grande currículo perante a sociedade, o que valida mais aquilo que eles dizem. Portanto, há que ter o pé atrás e não acreditar de bandeja em tudo o que nos põem pela frente. Portanto, há que pôr a nossa esperança e a nossa confiança em Deus e nunca se esqueçam. A sabedoria do homem é a loucura perante Deus. Portanto, acreditemos sempre na palavra de Deus em tudo e duvidemos da nossa e do nosso discernimento, mas nunca da palavra do Senhor.
Muito obrigado.
Viva Jesus!
Então, vou ler uma pequena passagem da carta de São Paulo a Timóteo, da segunda carta, capítulos 3 e 4. É um bocadinho longa, mas vale a pena. Depois, quem quiser em casa, medita com calma. Eu penso que se aplica muito bem aos tempos em que vivemos. Diz São Paulo a Timóteo: fica sabendo que nos últimos dias surgirão tempos difíceis. As pessoas tornar-se-ão egoístas, interesseiras, arrogantes, soberbas, blasfemas, desrespeitadoras dos pais, ingratas, ímpias, sem coração, implacáveis, caluniadoras, descontroladas, desumanas, inimigas do bem, traidoras, insolentes, orgulhosas e mais amigas dos prazeres do que de Deus. Conservarão uma aparência de piedade, mas negarão a sua essência. Procura evitar essa gente. São desses alguns que se introduziram nas casas e que cativam mulheres mundanas, carregadas de pecados e subjugadas por toda a espécie de paixões, que estão sempre a aprender, mas são incapazes de chegar algum dia à verdade. Do mesmo modo que Jannes e Jambres se opuseram a Moisés, eram os dois magos do Egito, assim estes se opõem à verdade. É gente de mente corrupta, inapta para a fé, mas não irão longe, pois na sua a sua insensatez tornar-se-á patente a todos, como aconteceu com os primeiros. Tu, porém, seguiste de perto o meu ensinamento, o meu modo de vida, os meus planos, a minha fé, a minha paciência, o meu amor fraterno, a minha firmeza, as perseguições e sofrimentos que tive de suportar em Antioquia, em Icónio e Listra. Que perseguições que tive que suportar! Mas de todas elas me livrou o Senhor. E assim, também, todos os que quiserem viver a fé em Cristo serão perseguidos. Quanto a esses perversos e impostores, irão de mal a pior, extraviando outros e extraviando-se a si próprios. Tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e que adquiriste, certeza, bem ciente de quem o aprendeste. Desde a infância que conheces a Sagrada Escritura, que te pode instruir em ordem à salvação pela fé em Cristo Jesus. De facto, toda a Escritura é inspirada por Deus e adequada para ensinar, refutar, corrigir e educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e esteja preparado para toda a boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, peço-te encarecidamente, pela sua vinda e pelo seu reino, proclama a palavra. Insiste no tempo propício e fora dele. Convence, repreende, exorta com toda a compreensão e competência. Virão tempos em que o ensinamento salutar não será aceite, mas as pessoas acumularão mestres que lhes encham os ouvidos de acordo com os seus próprios desejos. Desviarão os ouvidos da verdade e divagarão ao sabor de fábulas. Tu, porém, controla-te em tudo, suporta as adversidades, dedica-te ao trabalho do Evangelho e desempenha com esmero o teu ministério. Palavra do Senhor. Pronto, é difícil resumir isto em poucas palavras. São Paulo fala de que no tempo, nos últimos tempos virão tempos difíceis, em que o coração dos homens se vai endurecer, em que nos vamos desviar de Deus, né? E em que vamos conservar uma aparência de piedade, mas no fundo por dentro, né, está tudo estragado. O nosso coração está longe de Deus. Que nos vamos afastar da palavra de Deus e vamos dar ouvido a fábulas, a falsos mestres. Né? Vamos afastar-nos da verdade, né? Porque a palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. Às vezes há pessoas que dizem: ó, seu padre, eu cá tenho a minha fé. Isso não existe. Isso não existe. Não é, a fé não é uma coisa sentimental que varia de pessoa para pessoa. Fé é acreditar no que Deus disse. É tão simples quanto isso. É acreditar no que Deus disse. Deus não é mentiroso, Deus não se engana. E por isso faz sentido acreditar no que Deus disse. Às vezes as pessoas apoiam a fé na base dos sentimentos, como se fosse uma questão emotiva. Eu cá tenho a minha fé, eu vou a esta igreja, ou penso assim, porque sim. Cá tenho a minha fé. Não existe a minha fé. Fé é acreditar, como eu dizia, no que Deus disse. E o que Deus disse é igual para todos. A Bíblia não é para mim de uma maneira e para o outro de outra. É o que é. Posso é não acreditar no que Deus disse. Acreditar no que eu acho. Pronto, isso não é a nossa fé. A nossa fé é, acreditamos, nós seguimos quem? Jesus de Nazaré. Às vezes há pessoas que usam, como víamos no texto, a história do cá para mim. Sou padre, a igreja diz isto, mas cá para mim está enganada, porque não devia ser e tal, o divórcio, a contracepção, cá para mim, cá para mim, cá para mim. E não percebe que a Igreja Católica não é mais do que uma espécie de microfone. De quem? De Jesus de Nazaré. A Igreja é um microfone de Deus. A Igreja é o microfone de Deus. E o microfone não faz conferências sozinho. Já viram algum microfone a fazer conferências sozinho? Não. A Igreja transmite fielmente tudo o que Deus nos revelou. E nada mais do que Deus nos revelou, e nada menos do que Deus nos revelou. Transmite fielmente tudo. Em todos os lugares e em todos os tempos. É um microfone não só no espaço, mas também ao longo do tempo. Há 2000 anos que Jesus viveu e que ensinou, e há 2000 anos que a Igreja repete fielmente nada mais, nada menos do que Jesus nos disse e ensinou. É isso. É só isso. E nós complicamos muito. Ah, mas o Papa, não sei o quê, fez uns disparates. Se o microfone tiver aqui um risquinho, deixa de transmitir? Não. Às vezes os filhos da igreja, há muita gente que se afasta da igreja por causa do mau testemunho dos cristãos. Isso é triste. As pessoas olham para nós: nossa, padre, eu não vou à missa porque os que lá vão ainda são piores que os outros. Ouço isto muitas vezes. E é triste, mas às vezes é um bocado verdade. Nós não devíamos deixar que os outros afetem a nossa relação com Deus. Jesus mudou. Os que lá vão são maus. E Jesus é mau? Não. Então, olha para Jesus, não te distraias com os outros. gente distrai-se com facilidade com os outros. Os outros deviam nos ajudar, com o seu exemplo, a olhar para Jesus. Às vezes fazem o contrário, não é? Sou padre, eu não me confesso a um padre, eu confesso-me diretamente a Deus. Isso da confissão é uma invenção da Igreja. Quem é que inventou a confissão? Jesus de Nazaré. Quem é que inventou a missa? Quem é que inventou o batismo? A Igreja transmite fielmente, há 2000 anos, o que Jesus nos disse e ensinou. Essa é a função da Igreja. Nada mais, nada menos. E eu gosto imenso, já falámos aqui na leitura, falava da Escritura, São Paulo dizia que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Se repararem, quando nós lemos eu li uma passagem da carta de São Paulo e no fim não disse palavra de São Paulo. Disse palavra de? Isso é que torna a Escritura especial. Isso é que torna a Escritura única. É ter como autor Deus. Deus inspirou São Paulo para que ele escrevesse o que ele queria. Isto é muito importante. É muito importante nós conhecermos a palavra de Deus. Um bom testemunho foi aqui o da nossa irmã Isabel. Se nós conhecêssemos a palavra de Deus, como seria melhor a nossa vida? Evitávamos tantos erros e tantos sofrimentos inúteis. Às vezes a ignorância faz-nos tanto mal. Por não sabermos, metemos o pé na argola. Em tantos campos, não é só neste, mas em tantos na nossa vida. E depois, às vezes, as consequências são amargas, são dolorosas. Ah, se eu soubesse, que burro que eu fui. Não percas mais tempo. Medita, conhece a palavra de Deus. Deus escreveu-nos uma carta de amor que se chama Bíblia. Nós temos tempo para abrir os e-mails dos amigos, que às vezes é só perder tempo. Não é? Lixo, vê lá este PowerPoint. E estamos ali meia hora, não é? E depois não temos tempo para ler a Bíblia. Que vale mesmo a pena. Que vale mesmo a pena, não é? Gastamos tempo a ver telenovelas. Aqui ninguém vê, graças a Deus. E depois não temos tempo para ler a Bíblia, não é? Ou a ver jogos de futebol, 2 horas. Aqui também ninguém vê. Não tem mal nenhum. Os jogos de futebol. As novelas têm. Não é? Jesus e Nossa Senhora não vêem telenovelas. Rezam por quem vê, não é? É só veneno. Eu estou sempre a bater nesta tecla porque nós às vezes deixamos os nossos filhos morangos com açúcar, não sei o quê. É mau, é veneno. É veneno. E há outro livro muito útil. Sou padre, mas eu tenho pouco tempo, a Bíblia é um bocadinho longa. É verdade. Não se arranja aí um resumozinho rápido para quem tem pouco tempo? Arranja-se. Boa notícia, arranja-se. Como é que se chama? Catecismo da Igreja Católica. Com estes dois livros, vamos para o céu. Não é preciso complicar mais. Eu tive um professor que me ajudou muito e tinha uma frase que eu nunca mais esqueci. Ele dizia: na vida é preciso ler poucos livros que sejam bons e lê-los muitas vezes. Ele é um professor de filosofia, um homem sábio. Ler poucos livros bons várias vezes. Nós às vezes andamos a ler a Maria e a TV Guia e não sei o quê, que são coisas que espiritualmente não vale nada. Não vale nada. É uma espécie de batatas fritas, não é? E precisamos de bifes do lombo. Precisamos de coisas que nos façam bem, não é? Fruta, sumo de laranja, vitamina C. E andamos a alimentar-nos com batatas fritas. E depois vamos ao médico a dizer: só doutor, estou doente, mas o que é que anda a comer? Olha, batatas fritas. Então com isso, não me admiro que esteja doente. Ler poucos livros bons muitas vezes, sobretudo estes dois, vale a pena ler e reler. Ler e reler, ler e reler, ler e reler, ler e reler. E tem muito sumo, tem pano para mangas para toda a vida. Houve tantos santos que a Bíblia chegava-lhes. A Bíblia chegava-lhes. Não precisavam de mais. Então, os tempos que vivemos são caracterizados por muitas coisas boas. Houve coisas que mudaram muito para melhor, graças a Deus. Por exemplo, agora uma coisa boa, não? Há muitas destas medicinas alternativas, etc., que são perigosas. Já vamos ver com calma. Mas, em geral, a medicina, digamos assim, a medicina normal, melhorou muito. As coisas hoje temos... Hoje é possível, não é? Fazer operações e etc. E Serviço Nacional de Saúde. Há 100 anos atrás não era assim tão simples. Há 200 anos atrás morria toda a gente. É? Nem sabíamos quais eram as doenças. Não sabia-se, sabia-se pouco. Sabia-se muito menos. Portanto, houve muita coisa que mudou. E houve muita coisa que mudou em muitos campos. É? Hoje em dia temos telemóveis, iPads, etc., etc., carros, satélites, TV cabo. Há 100 anos não havia cinema sequer. Não, há 100 anos se calhar já havia. Mas há 100 anos não havia televisão. Não havia nada. As coisas mudaram muito, muito, muito. E há muitas coisas boas que também nos servem para levar uns aos outros. Por exemplo, hoje em dia temos a internet e temos um site do Vaticano onde está o catecismo, onde está a Bíblia. Eu não tenho dinheiro para comprar o catecismo. Vai à internet. Tira lá, está gratuito. Etc, etc, etc. Portanto, há coisas que em si não são boas nem más. Podem ser usadas para o bem ou para o mal. É como tudo na vida. Eu posso usar uma faca para fazer um almoço e para almoçar. Eu posso usar uma faca para fazer coisas más. Não é? A culpa não é da faca. É do uso que eu dou à faca. Nos últimos 100 anos, eu diria 50, sobretudo os últimos 50, o mundo em que vivemos, sobretudo Portugal, na Europa, o mundo ocidental, depois o mundo é muito grande, não é? A África, etc., a Ásia, são outros mundos. Mas a nossa cultura ocidental tornou-se muito confusa. Nós perdemos um bocadinho, do ponto de vista prático, perdemos a fé. Nós deixámos de seguir Jesus e Maria. E deixámos de conhecer a palavra de Deus e de pô-la em prática. Desorientámos-nos. No meio de tantas descobertas e inovações e tanta correria, desorientámos-nos um bocado. E começou a surgir um interesse, digamos assim, e começámos, como o homem naturalmente procura respostas, não é? Porquê? Para o sofrimento, de onde é que eu venho, para onde é que eu vou, o que é que eu ando cá a fazer, etc, etc, etc. Foram surgindo novas respostas para as grandes questões da vida humana. O que é que me salva, o que é que me ajuda, o que é que me ilumina, o que é que me cura. E agora aqui vem uma questão importante. O inimigo de Deus, o demónio existe, como é que eu sei? Deus disse. Há pessoas que dizem, eu acredito em Deus, mas não acredito no demónio. Sou padre, eu acredito em Deus, mas não acredito no inferno. Quem é que nos ensinou que o inferno existe? Deus. Jesus falou quantas vezes no inferno, no Novo Testamento? Mais de 20. Mais de 20. Jesus falou mais de 20 vezes no inferno. Não é? Ah, sou padre, mas é que... O demónio existe, o inferno existe. Não é para... Deus não nos disse isto para assustar. Porque... Disse-nos porque é verdade. É? Como um médico diz a uma pessoa, olha, tem um cancro. Não diz isto para assustar. Diz isso porque é verdade. E quer ajudar a pessoa a salvar-se do cancro. É? Jesus diz-nos, olha, o inferno existe. Porque quer-nos ajudar-nos a salvar do inferno. Não teria sido um bom amigo, um bom médico, se vem um doente e que tem o cancro e diz, olha, toma estas aspirinas, vai ficar bom. É um bom médico. Não. Mentiu à pessoa, enganou-a. Jesus tem uma frase muito bonita, a frase preferida do Papa João Paulo II do Evangelho. A verdade libertar-vos. Ah, vai ser agora canonizada em breve. E outra frase que ele dizia também era, quem não acredita no demónio, não acredita no Evangelho. Disse uma vez foram dizer ao Papa João Paulo II, há pessoas que negam a existência do demónio. Ele diz isso, quem não acredita no demónio, não acredita no Evangelho. Porque está lá muito claro. Não é? Mas hoje em dia há uma moda, mas isso era antes, é que as pessoas pensavam que existiam espíritos e tal. Agora, no fundo, É uma figura de estilo para dizer que o mal está presente na nossa vida, etc. É um disparate isso. É uma opinião que não tem nenhum fundamento. A Igreja há 2000 anos que nos existe, que nos ensina que Deus é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Como nós dizemos no Credo. O que é que são as coisas invisíveis que Deus criou? São os anjos. E por aí afora. O demónio também gosta de pesca. Sabiam isto ou não? E é um grande empresário de pesca. E tem uns barquinhos mais pequeninos, tem vários pescadores a trabalhar para ele. Tem uns barquinhos mais pequeninos, tem uns pescadores de pesca à linha, ali, e tem assim uns navios grandes daqueles que vão para o alto mar, uns meses, com redes, e que apanham muita peixe. Congelam bem o peixe, depois cortam-nos aos pedaços e a gente compra ali no continente. E um destes grandes barcos de pesca, uma destas grandes redes com a qual o demónio pesca muitas almas hoje em dia, é aquilo que nós chamamos a Nova Era. A Nova Era é uma grande rede de pesca do inimigo, com o qual ele pesca muitas almas, com a qual ele confunde muitas almas, com a qual ele leva as almas a afastarem-se de Deus, a perder a graça de Deus, a cair nas suas malhas. E é bem atrativo. São Paulo também diz numa das suas cartas: os anjos das trevas transvestem-se de anjos de luz. Lobos com pele de cordeiro. Eu já disse isto ontem, ali em Corroios, o meu avô costumava-me dizer que todos os aldrabões são simpáticos. Isto aplica-se bastante bem ao demónio. É bem falante e tal, faz favor, sou doutor e tal. Quando a gente dá conta, pumba, já foi enrolado. E o demónio, e é preciso cuidado, como dizia a Isabel, nem tudo o que brilha é ouro. Há coisas que parecem boas, que parecem bonitas, o amor, fala do amor, não sei o quê, você tem poderes e dons e vamos e sei o quê, paz, energia, karma, etc. E sem dar conta, já demos uma trinca, já caímos nas redes. E ao pouco e pouco. E o que é a nova era? Nós podíamos perguntar. É um bocado difícil definir, não é muito fácil. Há um documento já, primeiro, se alguém quiser investigar isto com mais calma, há um documento do Pontifício Conselho para a Cultura, que é um dos organismos que trabalha, pronto, é do Vaticano, são colaboradores diretos do Papa. Fez um texto há uns anos que se chama Cristo, a Fonte da Água Viva, uma reflexão cristã sobre a nova era. Está disponível também no site do Vaticano. Se alguém quiser ir ler. A nova era é um movimento, podemos dizer, cultural, de caráter de cariz mais religioso, espiritual, podemos dizer. É um movimento, como é que eu hei de explicar? Não é que tenha um fundador, porque nós perguntamos quem é que foi o fundador? Quem está por trás, eu já disse. É o inimigo. Quem é o capitão do barco? Há muitos barcos e há muitos pescadores neste movimento. E não estão organizados entre eles. Não é que há um que manda nos outros. Não há uma estrutura, uma organização da nova era. É um movimento. Movimento cultural, espiritual, filosófico, etc. É um pouco... Vou comparar, fazer uma analogia, é um pouco como a música. Existe música clássica. E há muitos compositores de música clássica, e há muitos maestros, e há muitos músicos clássicos. Não há um fundador, que se calhar há um fundador, mas é um movimento. Quer dizer, é uma coisa que não depende, não está organizado como um todo. Se eu quiser começar a tocar música clássica, não tenho que me inscrever em lado nenhum. Posso começar agora, não é? Alguns autores mais conhecidos cá em Portugal, deste movimento. Já vamos ver quais é que são as ideias. Autores do tipo Alexandra Solnado. Já ouviram falar? Paulo Coelho. Também já ouviram falar? Pronto, são tudo, hoje em dia, quem vá a uma livraria aqui em Lisboa, até nas bombas de gasolina, e hoje em dia é impressionante, a pessoa vai à bomba de gasolina pagar, depois gasolina, e no momento de pagar, ao pé do balcão ali onde se paga, tem pastilhas elásticas, uns caramelos, uns chocolates e livros da nova era. Livros destes, conheça o seu anjo, fale com o seu anjo, e coisas assim, luz dourada, karma azul, sei lá. E alguns até na capa têm Jesus. Já vamos ver porquê. Depois também há uma música da nova era, etc. Nas livrarias, então, às vezes há uma secção mesmo, espiritualidades. Coitados do catecismo e da Bíblia, que no meio que têm que estão na zona da nova era também, hoje em dia, já. Está a vida dos santos e ao lado. E por isso é bem perigoso, porque ao pé da palavra de Deus está a palavra do inimigo, mesmo ao lado, e com uma capa parecida. Como é perigoso, como é insidioso o inimigo de Deus. A grande crença, o nome Nova Era, vem, isto é bastante mais complicado, também há um site que me estou a lembrar agora, há um padre francês que se chama-se Joseph Verlinde. Este padre tornou-se um dos grandes estudiosos sobre estes temas, por um motivo muito simples, porque ele, quando era novo, andou por tudo o que eram religiões orientais. Foi budista, foi monge budista, e depois andou por não sei aonde, hinduísmo, sei quê, tatati, tatatá. E um dia encontrou um padre católico e pediu-lhe: Senhor padre, fale-me da religião católica. Ele era francês, mas nunca tinha, sabia zero, e tinha vivido a vida toda nas outras religiões. E depois começou a encontrar, a conhecer a nossa fé, converteu-se, né? E hoje em dia é um sacerdote, um grande apóstolo. E ele dedicou-se a desmascarar estes grandes erros da nova era. E tem um site, está aí em francês, mas vale a pena, que se chama Next Age, next.age.net. E tem lá muitos artigos e muito material sobre este tema. Pronto, isto mais uma dica para quem quiser fazer um estudo em casa. Qual é que é a ideia? Porquê Nova Era? Porquê este nome? Porque uma das ideias comuns, portanto, dentro da Nova Era há muitos movimentos e não todos professam as mesmas ideias. Portanto, há muitas diferenças entre eles. Mas há ideias comuns. Há coisas que todos estão de acordo, né? E muitas destas ideias comuns são profundos erros, são profundas heresias, são profundas mentiras, dito de uma maneira prática, que se tornaram uma espécie de pandemia, um vírus que já contagiou imensa gente, que está por todo o lado, está por todo o lado. Uma das primeiras ideias, a ideia que explica o nome Nova Era, porquê? Porque segundo estas pessoas existe a convicção de que a humanidade está para entrar numa nova era, que é uma nova etapa da humanidade em que tem um conhecimento, uma autoconsciência mais profunda da sua verdadeira condição e da sua capacidade. É como se fosse, a humanidade está para deixar de ser adolescente e está para se tornar um homem maduro. É nova era. Na ideia de como um passo para a frente, um passo de crescimento, sobretudo de crescimento de autoconsciência de si mesma. Estamos a sair, e essa nova era, eles usam muito a astrologia, mais uma das redes do inimigo, estamos a sair da era do peixe e a entrar na era do aquário. O peixe era uma cultura dominada pelo cristianismo, e agora estamos a entrar na era do aquário, em que muitos peixes navegam no mesmo aquário. Já vamos ver, uma das ideias que eles têm é de que, no fundo, todas as religiões dizem a mesma coisa. Estamos no aquário, já não estamos no peixe. E também em relação à astrologia, eu gosto de dizer, o demónio pesca-nos muito com a curiosidade. Há gente boa que vai à missa ao domingo e etc, mas quando tem lá a TV Guia na mão, não resiste a ver os signos. Deixa cá ver o meu marido que é carneiro, o que é que lhe vai a... o que é que lhe vai acontecer para a semana? E nós não percebemos que ofendemos a Deus com isto. Não percebemos. É. Ou alguém no emprego pergunta-nos, de que signo é que tu és? É. E nós respondemos, ah, eu sou balança. E não percebemos que isso é perigoso. É. Eu gosto de dizer, próxima vez que nos perguntarem que signo é que tu és, a resposta é, o meu signo é Jesus de Nazaré. É muito importante. Porque pela curiosidade o demónio conquista o nosso coração. Não é? Nós lemos aquilo, terça-feira é o seu dia de sorte e aquilo condiciona a nossa liberdade. Já metemos o pé na argola, já demos uma trinca. E terça-feira estamos diferentes. Vista amarelo, porque amarelo é a cor para esta semana. Lá vou eu todo amarelo para o trabalho. O demónio começa a controlar, né, a nossa vida. Não é a palavra de Deus que me guia. Nós nos salmos, a tua palavra, Senhor, é luz para os meus passos. Quem segue os astros, não é? São os astros que guiam os meus passos, não é a palavra de Deus. Será que isto magoa a Deus? Deus olha para nós e diz, eu é que te mostro o caminho. E nós, atrás da maia, né, das cartas. É verdade ou não é? É triste, não é? E sobretudo, às vezes esquecemos de confessar estes pecados. É importante. Senhor, peço-te perdão. Porque muitas vezes dei ouvidos a outras palavras para guiar os meus passos. E não a ti. Dei tempo de antena a outras vozes. E não à tua. E não percebemos que isso magoou o nosso Deus e que nos fez mal e que pecamos. Ah, mas eu leio aquilo só para me divertir, só padre. Cuidado, cuidado. Não brincar com o fogo. Não brincar com o fogo. Tenho várias histórias também da astrologia que podia contar, mas pronto. Não. Uma vez uma senhora gostava de saltar de paraquedas, foi às cartas. E lá nas cartas disse que a próxima vez que saltares vais morrer. E ela entrou numa grande crise. E ficou muito condicionada por aquilo. Nunca mais quis saltar. E foi preciso muitos anos para ela se libertar e voltar a saltar de paraquedas e não morreu. Mas como isto condiciona, como isto nos escraviza, como isto nos afasta de Deus. Outra senhora, uma amiga minha, fazia mapas astrais e não sei o quê. Foram precisos anos para ela se libertar daquilo. Anos. Outras do yoga, etc, etc. Como isto nos escraviza. E bons católicos. E pensavam católicos. Portanto, uma das primeiras ideias da nova era é, que já disse, estamos a passar de época, vamos passar para o aquário. Aquário, no fundo... Todas as religiões dizem a mesma coisa e isto leva a uma espécie de sincretismo religioso. Sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É uma espécie de cozida à portuguesa de várias religiões. Do budismo tiro isto, do hinduísmo tiro aquilo, do cristianismo tiro isto, corto tudo aos pedacinhos, vai ao forno, e está pronto a servir. Sincretismo religioso. É uma grande heresia. Há uma grande diferença entre a Igreja que Jesus fundou e as outras religiões. Porquê, seu padre? Porque há uma grande diferença entre Jesus de Nazaré e os outros. Buda ressuscitou ao terceiro dia. Maomé ressuscitou ao terceiro dia dos mortos. Maomé era Deus. Disse que era Deus. Buda era Deus. Disse que era Deus. Há uma grande diferença. Jesus é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. É impressionante. E portanto, se Jesus diz isto é azul e Maomé diz isto é amarelo, quem é que tem razão? Então, é isto. É isto. É isto que a nova era nega. Jesus é simplesmente mais um mestre iluminado no meio de tantos outros. Eu não estou a dizer que Buda disse só disparates. Disse algumas coisas que são verdade. E Maomé também disse algumas coisas que são verdade. Mas não disse, mas disse alguns disparates também lá no meio. Como qualquer homem pode se enganar. Só Deus nunca se engana. Jesus disse algum disparate? Não. Porquê? Porque a nova era engana-nos, afasta-nos desta verdade. É mais um mestre entre tantos. Maomé, Buda, não sei o quê, Zoroastro, etc, etc, etc. Mais ideias. Deus, para a nova era, é um ser, não é um ser pessoal, é simplesmente uma força. Uma força cósmica, uma energia. Penso que para perceber isto, o melhor era aquele filme, quando era mais novo, que era a Guerra das Estrelas. Lembram-se da Guerra das Estrelas? Era bom. Nesse filme havia a força. A força, e havia a força para o bem e para o mal. Esse é um bom exemplo de como a nova era concebe Deus. Deus é uma força impessoal que se pode instrumentalizar para os nossos fins pessoais. Uma força. A força. Mas eu não falo com a força. Eu tenho é que sentir a força e entrar em comunhão com a força. Deus não é uma realidade distinta da criação. Esta é outra ideia errada. Deus, esta força, é a própria criação. Não há distinção entre Deus e o que Deus cria. Não há propriamente, nem há conceito de criação na nova era. O mundo visível, tudo o que vemos, é esta força. É este Deus impessoal. Nós acreditamos numa realidade completamente diferente. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. É um ser pessoal. É um tu com o qual eu posso falar. Pai nosso, é um tu. E é radicalmente distinto da criação. Antes de haver os céus e a terra, Deus já é. Eu sou aquele que sou. Deus não é a criação. Deus não é o mar, nem as árvores, nem a glória de Deus. Deus manifesta-se na sua obra. Mas a sua obra é distinta dele próprio. Tal como eu olho para um quadro e o pintor manifesta-se no quadro. Eu consigo perceber que é uma pessoa alegre pelo quadro que ele fez, que é uma pessoa que está em paz, ou pelo contrário, consigo que é uma, perceber que é uma pessoa que tem problemas. Eu apanhei um susto quando olhei para o quadro. Às vezes acontece, não é? Há aí uns pintores... Eu tenho um irmão que é pintor também. Pronto. E há aí uns... Enfim, não vou fazer mais comentários. mas há a diferença. O quadro não é o pintor. O pintor manifesta-se no quadro. Mas há uma diferença entre quadro e pintor. Não são a mesma realidade. Deus e a criação são distintos. O Senhor criou o céu e a terra. E antes de criar o céu e a terra, Deus é. Deus é. A nova era nega tudo isto. Deus não é um ser pessoal, é uma força impessoal e no fundo não se distingue da criação. É uma heresia que se chama panteísmo. Tudo é Deus. Para eles tudo é Deus, tudo é divino. As baleias são divinas, o sol é divino, a água é divina, etc. E nós não somos mais divinos do que os outros seres da criação. nós às vezes até merecíamos um tal-talzinho porque estragamos a criação, né, para a nova era. Depois, outra ideia bem central e bem dramática é o conceito de bem e mal e o conceito de pecado. Como Deus não é um ser pessoal, não há, para nós, o pecado é uma ofensa pessoal a Deus, é um desobedecer a Deus, é um magoar a Deus. Deus é uma força impessoal, portanto não há, eu não posso ferir ninguém porque não há ninguém, é uma força, é uma energia. O bem e o mal dependem de mim, eu é que sou o Deus da minha vida. Esta é uma das grandes ideias, uma das grandes teses. Eu é que sou o criador da minha vida. Eu é que decido, no fundo, o que é bom, o que é mau. Portanto, não há nenhum conceito de pecado para eles. Pecado é uma estupidez, né? Por exemplo, eles falam de Jesus como mestre espiritual, mas acham um disparate que os cristãos acreditem que Jesus veio nos salvar do pecado. Os da nova era riem-se. Ah, vocês ainda estão naquela fase infantil do peixe. Quando é que vocês crescem e vêm para o aquário? Pensam eles. Não há pecado. Até há alguns livros, isto contou-me um padre amigo meu dos Estados Unidos, que ele viu num livro em que eles rezavam a Ave Maria, mas tiravam rogai por nós pecadores. Porque não há pecado. Hã? Como é subtil. Rezavam a Ave Maria, mas sem o rogai por nós pecadores. Rogai por nós, agora e na hora da nossa morte. Não há pecado. Se não há pecado, não há salvação. A ideia de que Cristo morreu na cruz para nos salvar, o que vamos celebrar na Páscoa daqui a umas semanas, não faz sentido nenhum. Todo o ênfase da nova era está na libertação da ignorância e na passar para o conhecimento. É tudo uma questão de descobrir o divino que eu sou. Todos os livros da nova era vão nesta linha. Descobrir o divino que eu sou. Eu não preciso de que ninguém me salve. Eu preciso é de auto-encontrar-me, auto-descobrir-me. É tudo uma questão de conhecimento, né? Nos primeiros séculos também havia uma heresia com estas características que se chamava o gnosticismo, a gnose. Gnose quer dizer conhecimento. Era a ideia de que a salvação vem pelo conhecimento. Heresia. A salvação vem pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós. A salvação é um dom de Deus que vem pela fé. Quem acredita recebe a graça de Deus. O que é que Jesus disse? Quem acreditar e for batizado será... Jesus não disse quem perceber que é divino, quem acreditar e for batizado será salvo. Esta é a nossa fé. E a nova era mina estas verdades fundamentais. Destrói estas verdades essenciais. E isto tem um impacto enorme na nossa maneira de viver e de pensar. Depois, outra ideia, bastante, esta vem do Oriente, não é? Aquilo, na Nova Era fala-se de Jesus, mas há um interesse predominante pelas religiões orientais. Hinduísmo, pelo budismo. Então a história da reencarnação, típica destas religiões orientais. Hinduísmo, por exemplo. Não é? Nós vamos reencarnando noutras coisas e purificando, etc, etc, etc. Mais outro grande disparate. Morremos só uma vez e a seguir à morte, juízo particular, diz a carta aos Hebreus. Não há duas vidas. A reencarnação também tem outro efeito, que é desresponsabilizar a nossa vida moral. Se a tua vida está a correr mal e não sei o quê, se mata, rouba, pronto, para a próxima portas-te melhor. Para a próxima vida logo tens juízo. Portanto, é só uma questão se andamos aqui a reencarnar indefinidamente, para que esforçar muito? Não é? Quando fores um gafanhoto, logo te portas com juízo. Os nossos atos não têm muito valor. A nossa vida é um contínuo reencarnar, é um ciclo sem fim. Erro. Depois existe um grande interesse por realidades espirituais. Estas famosas medicinas alternativas, medicinas energéticas, tudo o que tem a ver com esta filosofia, que invadiram o nosso mundo. Esta bioergonomia, mas há o Reiki, que ainda é mais famoso cá em Portugal, etc, etc, etc. Yoga. E às vezes há pessoas que vão à missa ao domingo e depois andam no curso do Reiki. E já fizeram vários níveis. E depois precisam de exorcismos. Ó, só Padre Lara, ajude-me, que eu agora estou a ver coisas lá em casa. Tenho várias pessoas nos exorcismos que precisam, que andaram no curso do Reiki. Várias. Várias. No Reiki, por exemplo, invocam-se esses mestres espirituais, os mestres do Reiki, com o objetivo de curar doenças. Oh, seu padre, mas não foi para fazer mal a ninguém? Muito perigoso. Estou, de alguma maneira, a pedir ajuda ao inimigo. Estou a brincar com o fogo, aqui num campo desconhecido. Forças sobre-humanas, venham cá ajudar-me. Cuidado, cuidado. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Não terás outros deuses. Já vamos ver isto à tarde com mais calma. E no fundo, no fundo, o essencial, resumindo, né? Na nova era, o nosso Salvador, quem é? Na nova era, sou eu mesmo. É tudo, é o conhecimento, é a autoconsciência dos meus poderes. No fundo, a nova era leva uma grande soberba. É bem parecido com o pecado que Satanás cometeu. Satanás apaixonou-se por si mesmo e começou a dizer: eu sou o maior. Eu sou o maior. E aquele orgulho levou-o a revoltar-se contra Deus, a querer roubar o lugar de Deus. E a nova era leva-nos a isto, a achar que eu tenho poderes, que eu tenho dons, que eu consigo descobrir o verdadeiro divino que eu sou. Na nova era, por exemplo, dizem: Jesus fez milagres, descobriu quem ele era verdadeiramente. Eu também tenho, também posso ser como Jesus. E isto, como eu dizia, está nas livrarias, está nas bombas de gasolina, logo ali ao pé das pastilhas. É tão fácil pegar e levar. E há gente, há muita gente, não é? No outro dia, há um caso famoso que já deu várias vezes testemunho, uma pessoa que eu ajudei nos exorcismos, que ela tinha mais de, quando foi contar, tinha mais de 70 livros da nova era. Aqui em Portugal. Né? E achava que era boa católica. Ia à missa, na Páscoa e no Natal. Achava que estava tudo bem. Né? Como isto entrou no nosso mundo e nas nossas vidas e nos faz tão mal. Depois é preciso uma longa caminhada, é preciso uma quimioterapia para a gente matar esta maneira de pensar e, no fundo, para Deus também nos purificar destes pecados. Precisamos de boas confissões.